está sendo feito um estudo para implantação de divisores de pista ali naquele local, e aí a dependência é realmente de fazer projeto, de fazer licitações, mas aí é a cargo do DENIT, que é o órgão executivo rodoviário da União.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Obrigado pelas informações, Ivan de Carvalho. E agora, Damião, vamos mandar um alô para a nossa galera? Vamos?
Vamos. Vamos, Jess Parada. Nós temos aí do outro lado da linha. Que isso? Olha, falar em alô, Jess, eu quero agradecer aos nossos ouvintes. Por quê? Porque todos os dias nós temos o privilégio, e é um privilégio, é uma honra, receber mensagem de vários lugares do nosso estado, né? É, a gente tem que fazer isso para os nossos ouvintes. Eles são a razão do Gente Debate existir e estar aqui por muito tempo.
É verdade, Damião Viana. Tu te lembra de cabeça, assim, quantos anos o Gente em Debate existe?
O Gente Debate está no ar há mais de 40 anos, tá, Márcio Roberto? Márcio Roberto,
Márcio
ele é
Roberto.
sonoplasta do Gente Debate, tem mais de 30 anos já. Então, nós estamos aqui há mais de 40 anos.
Pode-se dizer, então, que Gente em Debate é um dos programas mais antigos
Muitos
da
programas.
rádio.
Na verdade, eu acredito que hoje, tirando a Santa
Os que ainda
Borrosa,
estão no ar, não é isso?
Tem aqueles programas na madrugada que são antigos, né?
É verdade.
A Hora Milagrosa, o Gente Debate, eu acho que é, se não for o mais antigo, tá
É,
bem.
está entre eles, né?
É, tá
E
aí.
tudo isso é por causa dos nossos ouvintes, não é, Damião?
Hã?
Pelo carinho dos nossos ouvintes, pela fidelidade de nos ouvir. Antes nos
Eu
ouviam
você.
em AM, na frequência AM,
E
e
agora, enfim.
agora a gente ganhou essa amplitude, né? Esse privilégio de ser FM.
Agora você percebe, durante esse tempo, nós estamos aqui aproveitando esse momento para fazer
Esse
essa
reconhecimento,
resenha
né?
aqui, né? Um bate-papo sobre o tempo do Gente Debate, o tempo da difusora enquanto AM e agora o novo tempo Rádio Difusora em FM. Eu recebi mensagens aqui de pessoas que escutam o Gente Debate, está sempre com o rádio ligado. E agora nós temos o privilégio das pessoas que estão ouvindo através da FM no seu carro. Agora, falando de tempo, Gente Debate, mais de 40 anos. E nós hoje temos aqui um novo tempo com esse programa que é um jornal. É uma revista, né? Na verdade, o cidadão que ouve aqui, a gente interage, bate papo, fala com o ouvinte, vem as informações, tanto aqui da capital como do interior, com os nossos correspondentes. Então, é completo, é um programa completo, onde você que nos ouve fica bem informado. Falando de informação, nós temos o privilégio dessas mudanças. Nós tivemos duas vozes, uma emissão. E agora nós mantemos essa pegada, Sérgio Fabrício. A gente tem que destacar também que foi bastante importante no momento de transição que nós tivemos aqui.
Com certeza.
Ela contribuiu muito com a sua capacidade, o seu profissionalismo. E agora você, Jess Parada, na condução aqui do Gente Debate também, Thaís Caroline, que apresenta o Gente Debate. É só.
E o Estação Sucesso, tá?
Estação Sucesso.
Thaís Caroline é parceira de
E
Márcio
Márcio
Roberto.
Roberto, todo sábado aqui,
É
viu?
verdade.
Eu tô
E
acompanhando o
essa
Estação
galera
Sucesso.
inteira vai estar tá onde, Damião? Na
Na
Expoacre
Espoacre.
2026.
Todo mundo trabalhando aí na Espoacre para levar o melhor da feira para você. A Difusora, ela é uma das emissoras que sempre esteve lá na Expo Acre. Difusora confunde com a história do nosso estado, e aí, com essas festas que o Acre promove, a Difusora está sempre presente, como estivemos presente lá em Cruzeiro do Sul. E enquanto estávamos lá trabalhando, informando, a produção não parava, viu? Quando eu falava alguma coisa lá que não chegava a informação na mente, a produção estava me dando suporte aqui. Você sabia que recebemos suporte aqui de toda a nossa produção,
Sim,
né?
trabalhamos
E você.
exatamente para isso, para garantir que o ouvinte tenha uma informação rápida
E
e
ouvinte,
correta.
com
Sim, com
certeza.
certeza.
E vamos
Damião,
fazer o seguinte,
vamos embora?
eu acho que tá na hora, né?
Eu acho, porque vem aí o lance
O
esportivo,
Alberto Casas
Zezinho Melo,
e a
Darlene
Darlene, né?
Cardoso.
Darlene Cardoso, que tá no esporte também, nos ajudando aqui na nossa produção de matéria do Gente em Debate.
Sim, com certeza.
Bom dia, Aldeia e Conexão.
E a gente te deseja uma quarta-feira de paz e de
Eu pensei que
bênçãos.
hoje era sexta.
Se
Quando sai
acalme, homem. Sai pagamento e
sai
vai se
pagamento,
aproximando
você pensa que o
festa,
fim
tu
de
fica
semana,
assim,
né?
né?
Lembrando,
Homem não é não.
falar em festa, sábado estarei eu e Jefferson Dourado e Thaís Caroline ali no Parque de Exposições, na abertura, né? Aí o Cleito Rocha na técnica.
Eu estarei na quarta-feira.
Você estará na quarta-feira?
Na quarta-feira estarei e lado a lado com o Jefferson.
Você estará
Dourado.
Na quarta-feira e na quinta vai estar aqui? Só
segunda,
Deus sabe,
terça,
né?
E quarta eu estarei aqui.
Aí só Deus sabe.
Moço,
segunda, terça e quarta.
Não
quinta.
Tem esse negócio não, cidadão. É lá e cá.
E tu, Thaís? E tu?
Rapaz, como somos uma equipe muito unida, eu acho muito desnecessário ela não estar no sábado com a gente.
No sábado, né?
Ter que conversar com o nosso chefe.
Pois é, tá aí.
Vocês não me amam, eu já entendi isso. Mas vamos deixar isso para os bastidores.
Vamos embora.
Vamos sim. Um beijo para você, muito obrigada pela sua companhia. E se Deus quiser, amanhã nós estamos de volta, né, Damião?
E o Márcio, rapaz, por que o Márcio não está com aquela...
Deixe ele, deixe ele.
Parece
se
que
meta com
o
meu sonoplasta, não.
O Márcio fez fez alguma coisa, Márcio, que não deu certo?
Vão expulsar a gente,
Damião. Vamos embora, pessoal. Valeu, muito obrigado pelo carinho da audiência. É sempre um prazer contar com você todos os dias. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, se Deus quiser.
Com certeza.
Fica com Deus, porque com ele nós vamos. Valeu, Thaís. Valeu, Márcio. Valeu, Jéssica. Um abraço.
Um cheiro.
Encerramos aqui Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Rio Branco está ligado na Difusora.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca!
5, 4, 3, 2, 1.
Difusora FM. Gente em Debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes nos municípios, conectando cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. ZYS216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance esportivo. O esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas. Está chegando na Difusora e na Aldeia FM o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa! Nosso boa tarde para você que estava ligado aqui no Gente em Debate, vai ficar acompanhando até as 13 horas na Difusora FM 104.5 e na Aldeia FM 96.9, o Lance Esportivo desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2026, noite de muito futebol pelo país.
Os destaques do dia.
Neymar descarta retorno à seleção brasileira e diz: dei minha vida e meu sangue. Arsenal desiste de contratar Vini Júnior. A bolada era grande, Márcio, diz o jornal. Carlo Ancelotti retorna ao Brasil e inicia planejamento para primeiros amistosos após a Copa do Mundo. Santos vence Universidade Central da Venezuela e vai às oitavas da Sul-Americana. A criana de 13 anos recebe convite e vai jogar na Flórida. Jogadores do Plácido de Castro querem ajudar a equipe a subir para a primeira divisão. Definidos finalistas do Campeonato Sub-15 de Futebol Feminino. Andirá continua sua preparação visando o início da segunda divisão. E Corrida da Banana em Tarauacá. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12 horas, 2 minutos, hoje Zezinho Melo está desfalcando aqui o programa, mas Darlene Cardoso está ali. Boa tarde, garota.
Boa tarde, Alberto Casas, é um prazer estar aqui no Lance Esportivo.
Tá aí, Zezinho Melo está em afazeres particulares. Está resolvendo finanças, aí é bom, né? Bom, vamos então dar um giro pelo mundo, né? Pelo Brasil e o mundo.
Agora, o esporte do Brasil.
Aqui o Esporte do Brasil, né? Você tem que botar aqui a rede no ar. Então vamos lá, entrar no WhatsApp Web, né? Com você sempre dando o prazer da sua audiência aqui na Difusora 104.5 FM. A galera tá trabalhando aí para deixar melhor ainda o som, né? Dá mais potência aí nos transmissores, vão tirar um estágio, botar outro e não sei o quê. Conversando ali com um técnico, né, que está fazendo isso. Né, uma torre vira antena, antena vira torre, então é mais ou menos por aí a situação. Às 12 horas, 3 minutos da capital acreana, vamos começar o giro pelo Brasil. Né, o Neymar descarta retorno à seleção brasileira. Né? A história de Neymar com a seleção brasileira chegou ao fim. A confirmação da aposentadoria do jogador em partidas pela equipe nacional foi confirmada após a vitória do Santos sobre a Universidade Central da Venezuela na noite de ontem, lá na Casa dos Santos, né? Na Casa dos Santos, e jogadores não queriam mais nem jogar bola, queriam tirar foto com o Neymar. Deixaram o homem pelado praticamente. Levaram caneleira, meião, chuteira, short e camisa. Né? Levaram tudo. Quase que ele, se não tivesse por baixo, né, a sunga, aí o homem aí não poderia dar o calção. Mas vamos lá com a Daniele. É a Darlene, rapaz, olha aqui, é Daniele nada. É a Darlene Cardoso que traz aí essas novidades.
A história de Neymar com a seleção brasileira chegou ao fim. A confirmação da aposentadoria do jogador em partidas pela equipe nacional foi confirmada após a vitória do Santos sobre o Universidade Central na noite desta terça-feira na Vila Belmiro. Na passagem pela zona mista, o camisa 10 disse que não vai mais defender a camisa do Brasil.
Meu momento na seleção brasileira, eu acho que já foi. Fiz história ali, sou muito feliz, vivi muitas coisas ali, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei, lutei pela amarelinha, mas eu acho que eu não quero mais.
Neymar. A Copa do Mundo de 2026 foi a quarta de Neymar nesta edição do Mundial. No entanto, a sua convocação foi marcada por polêmicas, principalmente em relação à sua condição física. Ele foi incluído na lista mesmo com um edema na panturrilha e disputou apenas 2 partidas no torneio de seleções. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Ih, rapaz, Darlene Cardoso foi lá na Vila Belmiro conversar com o Neymar, né? Trouxe as informações. Hoje é fácil, né? Você pega aí via internet, você vai a qualquer parte do mundo, né? É isso? Então, nosso programa foi buscar informação e trouxe aí informação direto da Vila Belmiro com o Neymar, né? Desistindo. Mas ele já deu o que tinha que dar na seleção, né? Fez muito, não conquistou o que queria, que era o título, mas jogou e jogou quando pôde, né? Até sofreu uma lesão do equatoriano nas vértebras da coluna, né? 2014. E olha só uma nota que o Arsenal desistiu de contratar o Vini Júnior, rapaz. O Arsenal desistiu de tentar a contratação de Vini Júnior, segundo o jornal espanhol Marca. Para a gente saber mais, eu chamo novamente, rapaz, ela vem aí dos estúdios 2 ou 1 da Difusora 104.5, mas antes quero mandar um alô aqui para o personal Cleilson Ribeiro, que está ligado conosco aqui, dando o prazer da sua audiência. Volta aí, Darlene Cardoso.
O Arsenal desistiu de tentar a contratação de Vinícius Júnior, segundo o jornal espanhol Marca. De acordo com o jornal espanhol, o atacante brasileiro tem a intenção de permanecer no Real Madrid e deve renovar o contrato com o clube, atualmente válido até junho de 2027. O time inglês acompanhava a situação do jogador e estudava fazer um grande investimento. A indefinição sobre a renovação havia alimentado o interesse do Arsenal, que estaria disposto a transformar Vini Júnior no atleta mais bem pago da história do clube. De acordo com o Marca, porém, o Arsenal já trabalha com a informação de que o brasileiro continuará no Real Madrid. A diretoria espanhola não pretende negociar o atacante nesta janela e está confiante em chegar a um acordo para ampliar o vínculo. A permanência de Vini Júnior também é prioridade para José Mourinho. O treinador português considera o camisa 7
uma peça fundamental para o projeto esportivo do Real Madrid e deixou claro que não gostaria de perder o jogador. As conversas entre o clube espanhol e os representantes de Vini Júnior ficaram travadas durante os últimos meses por divergências financeiras. A proximidade do último ano de contrato colocou o Real Madrid sob pressão, já que o atacante poderia assinar gratuitamente com outra equipe a partir de janeiro de 2027. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E essa situação aí do Arsenal com o Real Madrid só engrandece a grana do Vini Júnior, porque ele pode barganhar um aumento lá no Real Madrid, porque, né, o Arsenal ofereceu mais. Às vezes é jogada, né? é jogada de marketing isso aí. Né? Aí, olha, lá estão me oferecendo mais, vocês aumentam aqui, mas dinheiro para ele não é problema, porque os Emirados Árabes ofereceram uma carreta cheia, né? E ele disse, não, não quero ir para aí, não. Porque ele quer mordomia, mas você sabia que os jogadores brasileiros, né, e outros estrangeiros que vão jogar no Emirados, eles não ficam na Arábia Saudita. Por conta, não, eles não ficam, eles não pernoitam, eles têm um transporte próprio de avião, que eles ficam num país do lado, né, que não tem as regras rígidas que tem na Arábia. Eu dou exemplo do Rivelino, né, quando foi jogar na Arábia, que levou a esposa, e a esposa aqui no Brasil era uma coisa, lá é totalmente diferente as regras. E ela foi andar com aquelas blusas de costa nua. Ah, minha irmã, viu o cavaleiro e deu uma lapada de murchinga nas costas dela. Foi a última vez que o Rivelino disse, é a última que eu fico aqui. Pegou um avião no calado da noite e veio embora, nunca mais voltou. Pode perguntar, isso aí saiu na época, né? É, ligado conosco está aqui, rapaz, o Sargento Leonice. O Sargento está dizendo assim, rapaz, está dando graças a Deus que o Neymar não vai mais para a seleção. E o cardápio de hoje... É, do Sargento é um assado de panela, tá dizendo aqui, valeu, Cleilson, tá ligado aqui. O Dorielso, treinador de goleiros lá do Independência, rapaz, continua, viu? Boa tarde, lideranças, você foi ontem no Marinho Monte, rapaz? Foi, rapaz, foi fazer matéria lá do Morcego, né? O Morcego que tá treinando lá no Marinho Monte, né? Preparando para a segunda divisão. Daqui a pouquinho tem matéria lá dos garotos, né? Garoto que eu digo da juventude ali, que estão no time do Morcego, que a segunda divisão é sub-23 anos. 12 mais 10 minutos na capital acreana.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
E o técnico Carlo Ancelotti está de volta ao Brasil 3 semanas após a eliminação da Copa do Mundo, né, para iniciar o planejamento da seleção brasileira para o segundo semestre. O treinador se reuniu ontem com o Departamento de Seleções na sede da CBF para tratar dos próximos compromissos da equipe. Os primeiros jogos do Brasil após a Copa serão os amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, ambos em território australiano. Tem aqui Townsville e Brisbane, né? A nova data FIFA mais longa permite ainda a realização de outra partida, mas a CBF ainda não tem rival definido depois da eliminação da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo, derrotada por 2-1 pela Noruega. Ancelotti não retornou para o Brasil e seguiu diretamente para o Canadá, onde tem residência para descansar com a família. E o Santos confirmou a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer a Universidade Central da Venezuela por 4-2 de virada. Ontem na Vila Belmiro, o gol mais rápido, acho que dessa competição, saiu ontem, viu? 18 segundos de jogo, né? O zagueirão deu uma pichotada do tamanho da Vila Belmiro, meu amigo. Com gol de Miguelito, Gabigol, Gabriel Menino e Rony, o Peixe fechou o duelo com 8-3 no placar agregado, depois de ter goleado por 4-1 na partida de ida e de volta foi 4-2. Detalhes com ela, agora sim, Daniela Esperon.
O Santos venceu a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-2 na Vila Belmiro, em jogo válido pelo duelo de volta da repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe já tinha a vantagem, já que venceu na ida por 4-1. O meio-campista Gabriel Bontempo falou sobre a classificação e a importância de vencer.
Muito feliz pela vitória, é importante a gente classificar e também ganhar. É, feliz também de ter ajudado, participado desses dois gols. Acho que ter sequência é bom. Venho ganhando ritmo, venho tendo minutos com o Cuca, tendo sequência. Então agradeço ele também pela confiança e espero estar sempre ajudando a equipe.
E nesta quarta-feira tem mais brasileiro entrando em campo pela Copa Sul-Americana. O Vasco recebe o Independente Medellín em São Januário às 7 horas da noite. E também o Red Bull Bragantino joga mais tarde às 9h30 com o Sporting Cristal. O time cruzmaltino precisa vencer para conseguir a classificação. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O mesmo acontece com a equipe de Bragança Paulista. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Tá aí a Daniela Esperon trazendo as novidades, né, dessa situação aí. É, do Santos, que o Miguelito, rapaz, contou com a colaboração do goleirão da Venezuela, hein? Rapaz, lembrou o Carlos Miguel. É, e o Cláudio Ranieri será o novo diretor da Itália e Roberto Mancini, o técnico da seleção. Cláudio Ranieri será o novo diretor de seleções da Itália. A notícia foi dada pelo presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò. Nesta terça-feira, foi ontem, né? O dirigente também anunciou Roberto Mancini como novo treinador da seleção italiana. Rapaz, ninguém quer assumir a azurra, né? Tá difícil, né? Vamos saber mais com ela, Daniela Esperon.
A Itália anunciou a contratação de Roberto Mancini para o próximo ciclo. O presidente da Federação Italiana de Futebol, Giovanni Malagò, anunciou nesta terça-feira a contratação do treinador, que tem 61 anos e já comandou a seleção italiana entre 2018 e 2023. Depois disso, treinou na Arábia Saudita por um ano e depois deixou o cargo em 2024. A crise no futebol italiano é grande depois da seleção ficar de fora da terceira Copa do Mundo seguida. Os ex-jogadores Leonardo e Paolo Maldini foram anunciados como diretores da seleção recentemente, mas pediram demissão na última segunda-feira. O motivo foi terem fechado a contratação de Pirlo para assumir a seleção italiana e o nome ter sido vetado pelo ex-meia ser patrocinado por uma casa de apostas russa. Ainda falando sobre seleções, a Federação Francesa de Futebol também anunciou de forma oficial Zinedine Zidane como novo técnico da seleção da França. Ele, que foi técnico do Real Madrid, assinou um contrato que vai até junho de 2030. Ele substitui Deschamps, que deixou o comando da equipe após a disputa da Copa do Mundo deste ano. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniela Esperon.
Tá aí a Daniela Esperon, até que encontraram ali a situação. Mas o Jorginho, rapaz, não foi convocado na última Copa, né, para as eliminatórias, ficou fora. E aí ficou fora também a Itália, né? Nessa situação. Mas três Copas seguidas, meu amigo. O negócio está complicado. A Azurra que ganhou, né, da seleção brasileira em 82, com Paolo Rossi fazendo 3 gols. Márcio, acredite, está ligado conosco aqui lá em Fortaleza, dando o prazer da sua audiência aqui no Lance Esportivo desta quarta-feira. Hoje tem muito futebol aí pelo país, hein? Muito futebol pelo país hoje, né? Nesta quarta-feira tem, se você for olhar aqui na tabela, tem jogos que não vão acontecer em virtude da Sul-Americana, né? E essa tabela foi feita antes da Sul-Americana, mas agora está sendo adequada. Tipo, o Vasco está ali, vai jogar? Não, não vai jogar. O Bragantino Red Bull? Não vai jogar. Vão jogar hoje pela Sul-Americana. O Santos está para jogar hoje? Também não vai jogar. Né? Então, são três jogos aí que não teremos essas equipes que estão na tabela. Daqui a pouquinho a gente passa essa tabela, porque agora, às 12 horas 18 minutos, vamos até Tarauacá, porque da Corrida da Banana em Rodrigues Alves, atletas de Tarauacá se destacaram. E para trazer os detalhes, o Raimundo Ascioli.
Os atletas tarauacaenses voltaram a fazer bonito em uma competição regional. Mais de 20 corredores dos grupos Amigos da Corrida e também os Bravos de TK participaram da primeira corrida do Festival da Banana realizada no município de Rodrigues Alves, e dentro da programação comemorativa dos 34 anos de emancipação política do município. Antes mesmo da largada, a delegação enfrentou uma longa viagem, né, percorrendo a BR-364, atravessando o Rio Juruá de Balsa, até chegar ao local da prova. O esforço valeu a pena. Tarauacá conquistou importante colocação no pódio. Nos 5 quilômetros, José de Jesus foi o grande campeão, enquanto Zima Mendes terminou em segundo lugar. Também subiram ao pódio Francisco da Cunha, o Pastor Branco, terceiro colocado da categoria dos 40 a 49 anos. Além dele, Elino Soares, né, foi terceiro na categoria dos 50 a 59 anos. Entre as mulheres, o destaque ficou para Jéssica de Albuquerque, campeã dos 10 quilômetros na categoria de 30 a 39 anos. Também Leilane Gomes, que conquistou o primeiro lugar na categoria de 20 a 29 anos. A delegação contou ainda com participação de atletas que fizeram da corrida um momento de superação pessoal, né? A primeira corrida do Festival da Banana reuniu competidores de vários municípios do Vale do Juruá e passa a integrar oficialmente a programação do aniversário de Rodrigues Alves, fortalecendo o esporte, a integração regional e o incentivo à prática de atividade física. Para os atletas tarauacaenses, o resultado vai além da medalha, né? A demonstração de que dedicação, treinamento, espírito de equipe continuam levando o nome de Tarauacá aos lugares mais altos do esporte acreano. A matéria de Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
Está aí o Raimundo Ascioli trazendo as novidades, né, dos atletas, né, fundistas lá de Tarauacá, que foram disputar lá em Rodrigues Alves. É uma viagem mesmo, barco, né, vai 364, barco e tudo mais. E olha que não está boa, não. Está sem chover, entre aspas, porque tem chuvas esparsas aqui, né? E a situação complica. Mas olha só, a gente estava falando agora do futebol italiano, né? E olha, o Brescia, um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano, teve falência decretada na Itália e encerrou oficialmente sua história após 114 anos. O Tribunal de Brescia determinou a liquidação judicial da sociedade responsável pela equipe, que acumulava uma dívida superior a 20 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais. A decisão põe fim à trajetória de um clube que marcou época no futebol italiano e revelou jogadores como Andrea Pirlo e Sandro Tornali. Além disso, o Brescia contou com nomes históricos como Roberto Baggio, você lembra dele, hein? Perdeu o gol, o pênalti lá nos Estados Unidos, e Pepe Guardiola, que é treinador aí, que defenderam a equipe no fim da carreira, né? Então, os dois, né, o Baggio com aquele cabelinho lá que chutou para cima, que é tetra, não é aquele? Exatamente. O processo de falência ocorre depois de uma grave crise financeira na última temporada. O Brescia perdeu pontos por irregularidades no pagamento de salários e contribuições. Acabou rebaixado e não conseguiu cumprir as exigências para disputar a Série C. Sem licença para atuar no futebol profissional, a sociedade entrou em insolvência e teve a liquidação decretada pelo tribunal. O empresário Máximo Celino, proprietário do clube, ainda tentou evitar a falência por meio de um plano de recuperação financeira, mas a proposta foi rejeitada pela justiça italiana. Fundado em 1911, o Brescia disputou 23 temporadas da primeira divisão e viveu seus melhores momentos no início dos anos 2000. Entre 2000 e 2004, Roberto Baggio atuou pelo clube e encerrou a carreira vestindo a camisa da equipe. Pep Guardiola também passou pelo Brescia durante a sua trajetória como jogador. Além dos astros que contratou, o clube ficou conhecido pela formação de talentos como Andrea Pirlo, iniciou a carreira profissional no Brescia antes de brilhar por Milan, Juventus e seleção italiana. Anos depois, Sandro Tornali, né, repetiu o caminho e se tornou outra joia revelada pelas categorias de base da equipe. Portanto, é um time que centenário, que foi extinto do futebol, foi banido do futebol pelo tribunal. E olha que aqui no Acre, não sei não se não vai ter time por aí, viu? Já tivemos, né? Tivemos aqui Internacional, Floresta, né? Gás, que eu estou me lembrando aí, né? Que, né, o Floresta Internacional ainda é do meu tempo, o Gás eu era pequeno, mas tem essa situação. E agora, times que caíram aí para a segunda divisão, sei não se vão ter condições de voltar, tá certo? 12 mais 23, Máximo.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
E você quer saber mais da seleção italiana? Não, já foi, né? FIFA abre investigação contra a Argentina por faixa das Malvinas e agressões na final da Copa de 2026. A entidade abre processos disciplinares e jogadores auxiliar e seleção argentina podem ser punidos. Mas aí, meu amigo, não foi nem campeão. A FIFA abriu investigação para analisar a faixa exibida pela Argentina depois de eliminar a Inglaterra por 2-1 nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. A entidade também analisa punições para os argentinos que provocaram briga contra os espanhóis depois da decisão vencida por 1-0 pela Espanha. Las Malvinas, sua Argentina. Então, as Malvinas são da Argentina, né? Quando foram lá brigar, chegou o porta-avião inglês lá e mandou todo mundo embora, foi? Os que não morreram. Então, se entregue ou vão CPF cancelado. A faixa dizia: as Malvinas são argentinas. Antes do jogo, a FIFA emitiu determinação para que fossem proibidas as entradas de torcedores com qualquer referência à guerra das Malvinas. Conflito ocorrido em 82. Também foram vetadas mensagens provocativas no estádio de Atlanta, mas entraram. A FIFA abriu as seguintes investigações. Artigo 13, parágrafo 2, usar um evento esportivo para manifestações da natureza não esportiva, de natureza não esportiva. Artigo 14, parágrafo 5º, má conduta da equipe. Artigo 15º, discrição e abuso racista. Artigo 17º, ordem e segurança em partidas, né? A FIFA também avalia punições para dois jogadores argentinos que provocaram briga depois da decisão contra a Espanha, em que a Argentina perdeu por 1-0. São eles: o lateral Molina, esse aqui bateu até no Papa, que estava lá dentro do campo, e o volante Paredes, mais um aqui, e o auxiliar Ayala, que agrediu o espanhol Dani Olmo, né? O argentino Molina também é investigado por conduta antidesportiva, assim como seu colega de seleção, o meia Almada, e o meio-campista espanhol Gavi. A Guerra das Malvinas, o conflito dos anos 80, foi motivado pela disputa de soberania do arquipélago das Ilhas Malvinas, ou Falkland, para os ingleses, que era controlada pelo Reino Unido desde 1833, mas reivindicada pela Argentina. Foram 907 mortos, sendo 649 argentinos, 255 britânicos e 3 civis da ilha. É o que eu falei agora há pouco, né? A Guerra das Malvinas durou 74 dias entre 2 de abril e 14 de junho de 1982. O controle das Malvinas segue com os britânicos. 12 mais 27. Fatura aí, Márcio, porque daqui a pouco tem muito mais para você aqui no Lance Esportivo. Você vai saber que ontem foi definido, né, os finalistas do Campeonato Sub-15 de Futebol Feminino. E que uma criana que joga hoje no Preventório recebeu um convite e vai jogar na Flórida. Já, já, notícias também do Plá de Castro e do Andirá, da segunda divisão, que começa dia 11 de agosto, além da nova tabela do Campeonato da Imprensa.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Seja você também um cliente Leve Mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
ZYS 216. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 31 minutos na capital acreana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora FM 104.5 e também na Aldeia FM 96.9. Nosso boa tarde para você que está chegando agora, ligando o seu rádio, e você que estava já ouvindo o Lance Esportivo, como o Sargento Leonício lá no Xavier Maia. Ele que deu graças a Deus no Neymar não participar mais, né? Vão aparecer outros craques, como o Estevão Rodrigo, né? Que já estão aí, Hendrick, que o Mourinho já não quer mais contar com o Hendrick lá no Real Madrid, aí empresta ele para outro time e arrebenta que nem vem na França, né?
né? Luiz Henrique e tudo mais. O Luiz Henrique, eu vi hoje uma matéria assim, mas aquilo acho que é fake, que o Zenit, ofereceu ele para o Palmeiras. Essa última janela aí, nos últimos dias de janela. É meio difícil. Mas aqui chegou às 12 horas 32 minutos, né? O campeonato da imprensa, que começou no último domingo, tivemos SECOM do governo e SECOM da prefeitura, terminou 2-2. O AC 24 horas perdeu para o Conexão por 1-0. E a TV Acre perdeu para a TV Gazeta por 4-2. A segunda rodada acontece no domingo, dia 2 do 8, né? 2 de agosto. Não vai ter paralisação não, hein, galera? Olha, vai ter aqui uma paralisação boa, eu vou dizer. Não, não vai ter não, vai ter paralisação não. Ah, no dia 2, domingo, né, teremos aqui o AC 24 horas e a TV Acre jogando, abrindo a rodada às 8 horas da manhã. Às 9, se não tiver atraso, tem SECOM do governo e TV Gazeta, né, o segundo jogo. E o terceiro jogo é a Prefeitura de Rio Branco, SECOM da Prefeitura, contra o Conexão. São jogos deste final de semana lá na ABB, pelo Campeonato da Imprensa, domingo, dia 2 de agosto. Às 12 horas, 12 mais 33 minutos, vamos falar de segunda divisão? Falar de segunda divisão porque o time do Plácio de Castro, o time do Andirá, o time do Atlético, o time do Nauas, que está baseado lá no Vasco da Gama, treinando lá com o Jesus, enquanto o Zacarias não vem de Cruzeiro do Sul, né? As equipes estão aí se mexendo. Mas ontem teve também a decisão dos semifinalistas do Campeonato Sub-15, né? E o Preventório está na final. Vamos saber aí aonde vai acontecer a final e quando será a final, Paulo Roberto.
O destaque vai para o Campeonato Sub-15 no Feminino, competição organizada pela Federação de Futebol. Depois de 6 equipes disputarem a fase classificatória, nós tivemos as semifinais entre Preventório e Grêmio Chapuriense, a FEX contra a Sermurb. Preventório 3, Grêmio Chapuriense 1. Preventório tinha a vantagem de jogar pelo empate. Não ficou sentado em cima do resultado. No outro confronto, nós tivemos a goleada da Afex, lá de Extrema, Rondônia, 6-0 diante da Sermurb. A Afex também tinha vantagem, mas também não tomou conhecimento do que tinha conseguido ao longo da fase classificatória pela segunda melhor campanha, já que a primeira ficou com o Preventório. A data da final da competição estava programada para sábado, às 16 horas. Não tinha um local, mas aí a federação resolveu, o departamento de competições, juntamente com as duas equipes, os seus representantes, definiu após as semifinais jogadas na terça-feira, de que a final da competição vai ocorrer sexta-feira, às 16 horas, no Tonicão. Leandro Rodrigues, diretor de competições, está conosco e confirma a informação. Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente confirma, será na sexta-feira, dia 31. Tivemos uma conversa, foi com as 4 equipes que estavam disputando as semifinais, para que a gente pudesse antecipar a final, tendo em vista que nós não teríamos local para fazer a final. O que acontece? Nós teríamos o Florestinha, mas eles mesmos solicitaram um campo, ou Florestão ou Arena da Floresta. Na Arena, nós até poderíamos fazer uma alteração do Sub-13, só que nós resolvemos retirar os jogos da Arena, em vista que sábado será a cavalgada, né, da Expo Acre. Aquela área fica um pouco lotada de gente e o deslocamento para chegar no estádio é um pouco mais complicado. A gente pensou, vamos antecipar o feminino e as meninas possam jogar no Florestão, já que sábado a gente tem um 17 no Tonicão, na verdade. E as 4 equipes aceitaram e até gostaram da ideia.
Nesse caso, a mexida é somente nessa final, o dia e o local, que estava indefinido conforme consta na tabela. Mas aí, uma reunião após a realização de semifinais, ficou tudo definido de que será na sexta-feira. A FEX de Rondônia contra Preventório, as duas melhores equipes. Ao longo da fase classificatória, se há justiça, como dizem no futebol, estão na decisão, o Leandro.
As duas equipes confirmaram seu favoritismo, né, ao longo da competição. E agora as duas estão nas finais. Até nas semifinais eles tinham vantagem de jogar pelo empate, por ter sido as duas melhores equipes na fase classificatória, mas venceram seus confrontos e confirmaram seu favoritismo. Estão as duas equipes melhor classificadas durante a competição na final.
O Leandro, com o final dessa competição organizada pela Federação, nós temos também o Sub-13, uma competição que está também na fase final, aquela fase classificatória, para definir os clubes que vão avançar para a próxima fase.
Nesse final de semana acontece a última rodada da fase classificatória do Sub-13 e já na próxima semana a gente inicia com as oitavas de finais. Esse final de semana é um final de semana para definição e a gente saber domingo à tarde, que é o último confronto, a gente vai saber qual será os confrontos das oitavas de finais.
Outra competição também que a federação inclusive ia iniciar agora, na sexta-feira, mas por conta da final do Sub-15 no feminino, ganhou mais uma data, passou lá para frente. A Copa Rio Branco Sub-11, que a federação absorveu, seria iniciada na sexta-feira, mas aí as crianças vão ter mais uma data para se preparar.
Exatamente. Nós tínhamos já, estava tudo agendado para que a competição iniciasse na sexta-feira. Infelizmente, a gente teve esse pequeno ajuste com o feminino, para que a gente possa encerrar o feminino. A gente conversou com as equipes do Sub-11 que irão participar. Todas entenderam. E a gente vai passar o início para a próxima sexta-feira. E aí as equipes ganham mais uma semana de preparação.
Te agradeço pelas informações e vamos torcer que tenhamos uma grande final desse feminino Sub-15 na sexta-feira, às 16 horas, no Tonicão, entre o Preventório e a FEX lá de Rondônia.
Eu que agradeço o espaço de a gente estar conversando sobre o nosso futebol e a gente está sempre à disposição.
Definido. Local, horário da grande final do Campeonato Feminino Sub-15, promovido e organizado pela Federação. Sexta-feira, 16 horas, Tonicão. Com isso, o Sub-11, que estava programado para iniciar na sexta-feira, passa para uma nova data. São notícias do futebol acreano, para você ligado na informação de Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h40, está aí, né, tudo a respeito da final, que será na sexta-feira. Foi antecipado, como disse aí o Leandro, na matéria, de sábado para sexta-feira e de comum acordo com as duas equipes. Bom, às 12h40, vamos falar agora de Campeonato Acreano de Futebol Profissional Série B, Sub-23, e a tabela detalhada, né? Entre o primeiro jogo no dia 11, às 16h45, com transmissão da Rede Pública de Comunicação, comandada pela Difusora FM 104.5, tem Atlético Acreano e Nauas no Florestão, Tonicão, né? E também na terça-feira teremos, às 19h, o Andirá enfrentando o Plácido de Castro. Falando em Andirá, nós tivemos lá no treino do Morcego ontem, lá no campo do Independência, que foi cedido gentilmente pelo presidente Leão Braga para o co-irmão Andirá trabalhar 2 dias da semana, segunda e terça. E hoje o Andirá já se apresenta no estádio José de Mello a partir das 16 horas. Vamos até o Marinho Monte. Eu chego agora no lance esportivo para continuar falando da segunda divisão, porque dia 11 de agosto está se aproximando e com ele vem o início dessa competição lá no Tonicão. E a Rede Pública de Comunicação, por meio da Difusora Acreana 104.5 FM, vai transmitir a abertura do campeonato da segunda divisão. O Andirá joga nesse dia, mas contra a equipe do Plácido de Castro. É o segundo jogo da tarde e noite. No Andirá, preparador físico Afonso Alves está trabalhando com os jogadores por parte. Aqueles que vieram do Santa Cruz, que estão aí bem fisicamente, é só uma manutenção. Já os demais, aqueles que ainda não estavam disputando o campeonato Sub-20, principalmente nas finais, o Afonso tem que dar uma incrementada a mais. Técnico Marcelo Braz sabe que é um campeonato de tiro curtos, juntamente com o João Paulo, que é o auxiliar. Matheus Gaspar é uma das esperanças da equipe do Morcego em chegar e marcar gols. O time que está formado no Andirá é para chegar à primeira divisão, Matheus.
Boa tarde, é um campeonato muito importante para a gente, colocar o Andirá na primeira divisão de novo, né? E a gente está treinando forte para isso, para conseguir esse objetivo e colocar o Andirá na prateleira de cima.
A gente sabe que é um campeonato sub-23, então você jovem tem que correr muito, né?
Sim, sim, a gente é um campeonato muito bom para nós que somos jovens, aproveitar as oportunidades, né, para caso surgir algo melhor para fora ou para um time melhor.
O Matheus já tinha trabalhado com o Braz?
Já tinha trabalhado com o Braz, sim, na época do Rio Branco, quando ele assumiu para a Série D. É um treinador bom, eu gosto do trabalho dele e, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Aí, esse é Matheus Gaspar. É a esperança do time do Morcego, que vem trabalhando 2 dias no Marinho Monte e 3 dias no estádio José de Mello. É uma parceria que foi feita com os presidentes, né? José Eugênio de Leão Braga, o Macapá, e também o Gerson Boaventura, com o presidente do Andirá, Afonso Alves, que exerce também a função de preparador físico da equipe. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Não deixa de ser uma boa essa parceria entre os presidentes, né? Estão na primeira divisão, não está tendo movimentação nos campos, né? Principalmente no Independência, que tem 2-3 locais de treinamento, né? Enquanto o Limani está trabalhando no campo A, o Afonso fica trabalhando a parte física no campo B. Quando a garotada termina, o Braz faz o seu treino tático e técnico no campo A. O Dorielos trabalha com os goleiros lá naquele campinho ali do lado da sede, então está tudo bom também, bom tamanho, né? O Dorielos que está aí feliz da vida, né? Com o título do Independência e com o bicho que ganhou também, tá certo? Rapaz, às 12 horas 44 minutos, e uma criança de 13 anos, destaque da equipe do Preventório, recebeu um convite, estava nas férias, foi jogar num time lá na Flórida, de uma universidade, né? E agora chegou o convite para ela fazer parte dessa competição e desse time, defender esse time aos 13 anos e estudar também. Paulo Roberto traz essas novidades aí no Lance Esportivo.
No programa agora, vamos trazer informações sobre a Helena Mantilla, uma adolescente de 13 anos que está de malas prontas para deixar o Brasil. É uma jogadora de 13 anos, está atuando no futebol feminino sub-15, defendendo a representação do Preventório. Mas a história não começa aí. Cerca de 2 anos, segundo a família, eles foram de férias para os Estados Unidos, propriamente para a Flórida. E lá, os americanos viram a Helena jogar futebol e surgiu uma paixão. Ela está embarcando para os Estados Unidos na madrugada de sábado. Vai estudar e também fazer parte de um centro de treinamentos do futebol feminino naquele país. Vamos ouvir a mãe da Helena, Dona Natália, que deu as seguintes declarações a respeito da filha. Ela participa conosco do Lance Esportivo desta quarta-feira.
Eu sou a Natália, sou mãe da Helena Mantilla. A Helena, ela é uma criança que é adolescente agora, né? Sempre foi muito, muito focada, sempre gostou muito do esporte, né? Sempre se dedicou, sempre com garra nos esportes. E ela descobriu o futebol. E o futebol ela faz com amor, com foco. Então, a vida dela é o futebol. Helena, ela começou a jogar aos 5 anos de idade, um pouquinho antes, talvez. E ela fazia natação na Sincra, que é perto da nossa casa. E ela ia para a natação e, do lado, o irmão fazia futebol com o Edson na Sincra. Saía da natação, brincava ali com a bola. Começou a ser a gandula do Edson. E quando a gente viu, ela estava dentro da quadra. Então, a gente resolveu matricular, né, com a, com a Clícia e com a Edson ali, muito pequenininha, ele sempre com muita dedicação. E ela foi evoluindo, foi crescendo, foi gostando de competir e de ganhar. Não gostava de perder, nunca gostou, né? E era sempre aquela emoção. E depois ela foi com o Edson também para o Flamengo, depois foi para o CT Furacão, né, com o Bruno, agradecemos também a dedicação do Bruno, e depois foi para o Galvez, né, e do Galvez ela jogava, sempre jogou com os meninos, sempre foi, cultivou o lugar dela, sempre bem aceita, tanto pelos colegas como pelas famílias, né, fizemos muitos amigos no futebol, e ela sempre com garra, com foco, com dedicação. E umas férias, a gente, nos Estados Unidos, levamos num centro de treinamento, que chama AMG Academy. E, então, ela fez um summer camp, né, uma colônia de férias nos Estados Unidos, há uns 2-3 anos atrás. E eles gostaram bastante dela, na época. E foi chamada para ir para representar a AMG no campeonato da Flórida. E ela representou muito bem. Ganharam, foram campeões nessa liga. Era sub-11, sub-12. Então, eles gostaram e convidaram a Helena para morar lá. E lá nesse centro de treinamento, eles fazem uma dedicação forte, física, mental. E a base do futebol, né? Essa é uma escola que cria profissionais. E ela quis muito ir, né? Apesar de muito nova. A gente, com fé em Deus, né? Acima de tudo, estamos aproveitando essa oportunidade. E ela está indo, né? Para estudar e treinar.